Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo.
Oi, rapaziada, então é mais uma história no cast que mais uma vez aí visa contemplar, né, os otakus fedidos aí que seguem a gente. O último episódio que a gente fez sobre anime, que foi Shigeki no Kyojin Fascismo, foi um sucesso, a galera gostou pra caralho. E a gente tá aí trazendo aí mais um anime, então, para fazer uma análise aí histórico-filosófica. E hoje é um anime que basicamente todo mundo conhece, cara. Se não assistiu, se tu não assistiu, pelo menos tu conhece. Porque é um anime que fez sucesso não só no Japão, não só no Brasil, né? É um anime que fez sucesso no mundo inteiro, que é Naruto. E o episódio de hoje é a filosofia de Hobbes, Locke, Rousseau em Naruto. E para falar, né, sobre esse tema, conta aí com o Devarte e o Diego. Cara, quase que teu nome não sai, velho.
Percebi.
Engasgado aí.
Eu buguei aqui, quase que teu nome não saiu.
Não, calma que até eu tenho dificuldade às vezes.
Uma vez falou que te chamaram de Jubarte, foi um bagulho desse, né?
Ah, nossa, muito bom, muito bom.
Não, porque o Jubarte.
Maria Jubarte.
Eu fiquei na dúvida se era o nome dele de verdade. Mas é real, fiquei mesmo. Quando eu...
Aí, qual é teu nome, cara?
Não, Jo, essa até é boa. Até lembrei de um caso agora, criança fazendo login em Lan House. Aí, qual é o seu nick? Idevart. Ah, que nick besta! Pô, é meu nome.
Aí é foda.
Aí é complicado.
Mas enfim, vamos lá, vamos começar. Bem, vamos começar pelo primeiro juiz naturalista aí, né? Não o primeiro, né? Mas o primeiro que a gente estuda, né? Tanto no colégio quanto na faculdade, no curso de história. No curso de filosofia, eu não sei se a galera estuda, mas provavelmente sim. Que é o Hobbes, né? Thomas Hobbes. E acho que todo mundo também já ouviu aquela frase do Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. Essa frase aí, primeiro, que o Hobbes nunca disse essa frase não está na obra dele, e basicamente essa frase só serve para fazer meme e para colocar em redação do Enem, para tu ganhar aquela moral com o corretor.
E papel de fazer música.
Mas então, se nunca disse essa frase, né, por que que atribuem essa frase a ele? É porque, na verdade, as pessoas que outros autores, né, que vieram a ler Hobbes, a obra de Hobbes, meio que sintetizam o pensamento dele nessa frase, né, e meio que pegou essa frase e, querendo ou não, é um caminho, né, para chegar na explicação dele de como que ele entende o mundo. Bem, o Hobbes, ele cria todo um pensamento para poder se construir um Estado. E ele basicamente exige, né, que o que determina o homem é a paixão e não a razão, né? E o que ele quer dizer com isso? Que essa paixão é, no caso, a maneira que algo que tem dentro da gente que faz com que a gente pense em sobreviver a qualquer custo, né? Você manter a sua vida, que ele diz aqui que é o acréscimo das funções vitais. Bem, dessa paixão surge, como eu disse antes, acabei de dizer, a autopreservação. O que é essa autopreservação? É você fazer de tudo para se manter vivo. Para você se manter vivo, você precisa de recursos. Esses recursos são transformados em poder, e esse poder é o que você usa para você manter, né, você vivo. Porque não tem como você sobreviver, pelo menos antigamente, se bem que até hoje em dia, né? Mas tem que tomar cuidado que meio que as coisas, o funcionamento da sociedade mudou. Mas enfim, o que vocês têm a dizer até agora?
Pô, nossa, só nessa tua introdução, só você falando de autopreservação, cara, eu não conseguia parar de pensar no Orochimaru.
é verdade, né, cara?
Não consegui parar de pensar, porque se tem alguém que buscou recursos para ficar vivo, foi esse cara.
Pois é, né? A história dele é fazer isso, né? A história dele no anime é fazer tudo para se manter vivo. E a qualquer preço e a qualquer custo. Você sintetizou o que eu acabei de dizer mesmo. Só falando por Orochimaru, acho que todo mundo já entendeu o que eu quis dizer.
Não esquece mais no Enem.
É verdade. Prosseguindo. Existe uma lógica por trás desse você manter o poder, né? Que é meio que você tem que atacar antes de ser atacado, né? Você está prevenindo um ataque. Dizem que a melhor defesa é o ataque, né? E também isso me lembra, acho que foi a doutrina Bush, né, cara? Não tem isso?
Tá, os ideais bélicos norte-americanos de muitos presidentes foi esse, né? A ideia de você atacar primeiro. Até, retornando um pouco até no episódio lá do The Boys, a ideia de que você até cria a justificativa para atacar primeiro.
Sim. Você cria motivos, né? E justificativas. Ah, tem uma bomba atômica ali, vamos atacar ele. Mas, porra, se o cara tiver bomba atômica, né, cara? Se tivesse, se você tá atacando o cara ia atacar uma bomba atômica com você, né? Mas, enfim.
Caraca, não, mas ótimo tu falar disso também, né? Porque a gente vê a representação disso no anime com o comportamento cuidadoso, né? Com a localização das vilas, que todas as vilas são ocultas, né?
São ocultas. O poder bélico, assim, é todo oculto, né?
Isso aí.
As vilas são todas ocultas e um dos motivos é porque houve exatamente a Guerra Civil, né?
Isso aí.
É o que ele...
Isso aí.
Então, nessa lógica, né, do pensamento de Hobbes, de você atacar, né, antes de ser atacado, é o que acaba criando a guerra de todos contra todos, né? E como é que funciona, né, essa lógica? Você que está escutando a gente pegar, né, alguma coisa para você assim, ler obras sobre a obra de Hobbes, você vai acabar encontrando interpretações diferentes, né? O que mais costumam usar é do Bob, acho que é Bob Nob o nome dele, né? Uma parada assim, não sei se você já ouviu falar. O Diego provavelmente sim, né? Porque fez história ali, né, no mesmo lugar que eu. Acho que é Bob Nob.
É Bob, é.
É um bagulho assim, né? Eu procurei, né, outras interpretações fora da faculdade, mas a interpretação dele eu gosto bastante, né? Que ele meio que tá querendo dizer, né, que o homem, cara, ele não é ruim, né? Ele não é mal. Que, na verdade, né, o homem, ele é medroso. Ele tem medo de perder a vida. E é por isso que ele quer fortuna. Ele quer fortuna para poder acumular poder, para poder preservar sua vida. E é que foi que eu falei isso, né? Isso acaba gerando a guerra de todos contra todos.
Peraí, que eu já lembrei de outro exemplo também no anime, exatamente disso que você falou agora, de adquirir fortuna e para viver mais, o Danzo, com todos aqueles olhos de Uchiha para conseguir ter mais vida.
Sim. Mas, pô, ele não tinha... Eu nunca entendi isso direito, cara. Por que ele tinha todos aqueles olhos? Não era pra ele simplesmente usar aquele poder de aparecer e reaparecer em outro lugar, não?
Eu acho que é porque também ele não conseguia controlar, então ele foi testando vários olhos, se não me engano. Aí ele foi ficando cheio de olhos pelo corpo, ele conseguia utilizar mais ou menos a habilidade porque ele tinha um monte.
Isso aí, pra matar ele tinha que destruir cada um dos olhos primeiro.
Sério?
Sério, pô.
Entendi. Enfim, diante de tudo isso, né, pô, imagina, cara, você viver num estado de guerra permanente e você achar que o outro vai te atacar, você tem que atacar primeiro. E, porra, às vezes as guerras não são rápidas, né? Às vezes você fica num estado de guerra, às vezes por anos, e isso, cara, faz a sua vida ficar uma merda, né? E é por isso que o Hobbes encontra, né, a fórmula do que acontece pra o que o homem faz, né, pra isso não acontecer, que é o caminho para não morrer, que é seguido por três premissas. A primeira é a lei da razão. Todo homem deve buscar a paz, se assim o fizerem. A segunda, abdicar das coisas que levam à guerra. Eu não posso matar e nem você. Que isso, né, é um pacto, você meio que está renunciando, né, o direito de violência, né?
De liberdade também, né? Ele vai falar do... Tem essa ideia de quanto menos liberdade, mais segurança, sim. Vem um pouco desse pensamento do Hobbes também.
E o último, né? O que me mantém seguindo essas duas coisas? Segundo ele, é a razão, né? Eu vou cumprir esse pacto por causa da razão. Só que o que acontece, né? Como nós sabemos, como bons seres humanos que somos, sabemos que somos filhos da puta. Então, o Hobbes diz que na primeira oportunidade, as pessoas que fizeram, né, esse pacto, eles não vão cumprir. Então, qual é a solução, qual é a saída para esse problema? É um pacto sem espada, né? Não, na verdade, esse é o pacto com espada, né? Ou seja, isso. Então, qual é a saída para esse problema? É o Estado, né? É o Leviatã, tanto que o Hobbes nem usa a palavra Estado, né? Ele fala Leviatã, mas hoje a gente sabe que ele estava falando do Estado. E esse Leviatã, ele vai ter poder absoluto, porque isso é um problema, inclusive, né? Ele ter poder absoluto, porque o Leviatã, né, ele não nasce desse pacto, ele surge depois do pacto, né?
Essa ideia do... Só rapidinho, só um corte que eu me recordei de um outro bagulho do anime também, que eu acho que é uma referência que eu achei... É meio que imagética que vem, né? Iconográfica que vem na minha mente. Da Kaguya, quando ela aparece, não sei se vocês já viram a imagem do Leviatã representado.
Caraca,
do
Rob,
que é um bichão... Pô, é muito parecido com ela. E é exatamente o que ela fazia, né?
Caraca, muito bom.
Ela dominava todo o chakra, todos os princípios do ninjutsu, todas as habilidades... O mundo ninja, de maneira geral, ela coordenava através do poder dela, né? E a representação dela é sempre assim, é aquela mulher enorme, de braços abertos, como abraçando tudo. Muito parecido com um Leviatã.
Caraca, muito bom. Vocês me lembraram também de dois exemplos, tipo, quando vocês falaram sem liberdade, mais segurança, né? Vocês lembram, tipo, qualquer ninja que escolhesse deixar a vila, ele era caçado como renegado, né? Justo para evitar que segredos fossem vazados.
Sim,
E também o de não cumprir o pacto, né? Que tem o pacto ali, mas a qualquer momento aquilo vai ser quebrado. Justo no começo, no Naruto clássico, quando a Vila Oculta da Areia, né? Ela aproveita daqueles jogos amistosos para atacar a Vila Oculta do Fogo, Konoha.
Sim. E, né, esse pacto, né? Como esse pacto sem espada não funciona, o que tem que ter? O pacto com espada, né? Que é o Leviatã. Ou seja, o Leviatã, ele vai começar... Ele vai ter o monopólio da força, da violência, para proteger, né, os seus habitantes. Mas aí, né, entra o que eu tinha falado antes, que tem essa questão, né, que ele não participa do pacto, ele surge depois do pacto, E ele pode, como ele não participou do pacto, né, ele pode ter algumas problemáticas, né, que justamente aparecem, né, nos próximos autores, né, do Otto e do Rousseau, justamente essas problemáticas desse tratado. E o que acontece? Eu, provavelmente, se você está assistindo esse episódio, você deve ter visto já um texto que eu fiz no Twitter, né, sobre essa questão do governo Naruto e os três naturalistas, que deu essa ideia para fazer esse podcast. E toda essa questão do Hobbes, né, me lembrou muito justamente como a Vila Oculta da Folha surgiu, né, que existia uma eterna guerra, né, entre vários cães, e aparentemente eram guerras intermináveis, né, e dentro desses cães, né, tinham dois cães que basicamente eram os principais, eram os mais conhecidos, que era o cã Senju e o cã Tira. E esses dois cães, né, eles viviam nessa guerra interminável, mas chegou um momento que eles viram que eles não poderiam continuar com isso. Porque senão eles não teriam como sobreviver. Iam morrer, todos eles iam morrer. E foi o que eu tinha dito antes, que o Hobbes falou. O homem percebendo, né, que a sua vida tá ruim, tá uma merda, justamente por causa da guerra, em algum momento ele iria entrar em algum acordo com o outro lado para cessar, né, e evitar que novas guerras acontecessem. E esses dois clãs, né, eles acabaram fundando, né, já que eles fizeram uma união, eles acabaram formando um país, né, que é a Vila da Folha, que, querendo ou não, é um estado, né, eles formaram esse pacto, né, da espada, né, para criar esse estado, surgiu a Vila da Folha. E é engraçado que o Hobbes falou, né, que poderia ter um problema, né, esse pacto sem espada não vale porque poderia acontecer alguma coisa, né? Na primeira oportunidade, alguém iria fazer merda. Alguém iria matar o outro.
É bom lembrar que pro Hobbes o ser humano, ele é mau, né? Ele tem essa maldade quase que inerente a ele. Ele deixa um pouco claro nas obras dele. O ser humano, ele é mau. Que depois vai ter um contraponto mais à frente aí, mas ser como você deve falar.
Sim, sim. Tem várias interpretações, né, sobre a questão, né? Tem muita gente que diz que o Hobbes não falou, né, que o homem é mau, né?
Ah, mas no decorrer da obra dele vai ficando claro, porque ele só vai falando que ia dar merda. Que a gente ia atacar um ao outro, que nossa, aqui o indivíduo, ele, com natureza, né, ele teria o ímpeto de atacar e de usufruir da liberdade dele de toda forma. Meu, de forma, de maneira a sobreviver e tudo mais.
Sim, sim. E quem faz isso é o Madara, né? O Madara fica puto, ele vê que o clã Uchiha tá pegando força dentro de Konoha, ele fica puto e ele meio que... Ele tenta, né, fazer uma rebelião, só que, porra, ninguém dá ideia pra ele e ele mete o pé, né?
Ele dá um louco.
Ele mete o louco e eu falo, porra, meu parceiro, fica na moral aí, porra. Ninguém dá ouvido pra ele. É
loucaço.
Ele vai sozinho e depois volta, né? Volta com, inclusive, com a raposa, né? A Kyubi. E ele morre, né? Se fudeu bem feito. Mas, enfim, eu acho que esse exemplo, né, de como que surgiu a Vila da Folha é um pouco parecido com o que o Hobbes diz na sua obra. Inclusive, depois que eles fizeram, né, cara, essa vila, a Vila da Folha, os outros cães também começaram a se juntar para fazer outras vilas, né?
É verdade.
Porque meio que a criação dessa vila deixou
um
precedente, né?
Um vácuo. Um vácuo de poder, não. É meio que deixou desbalanceado, né, esse poder.
É tanto que eles mostram. Até quando mostra.
Mostrou que era possível.
Quanto a história, né, da Vila da Névoa, se eu não me engano, eles meio que exemplificam como se continuar daquele jeito, a sociedade fica em desordem, um mata o outro, não há o respeito entre os ninjas, que mostra a história daqueles caras das espadas, são sete espadas, né, não sei. E eles se matam, tanto na Vila da Névoa, tu tem que matar o amiguinho.
Sim, sim.
E tu vê, se eu não me engano, é a única vila que até o final a gente não sabe a localização dela.
A gente não tem muita noção de como é que é o funcionamento, e tem essas histórias aí.
Sim.
É muito interessante a gente pensar nessa questão de formação dos estados, né? O 7 de setembro passou, né? E todo mundo tava falando, ah, não, porque a independência do Brasil, independência do Brasil. A gente, no curso de história, a gente vê que, na verdade, essa frase, a independência do Brasil, tá errada em vários sentidos. Porque, na verdade, não existiu um Brasil, né? Essa ideia de Brasil.
E nem uma independência, né?
Pois é. Eu não sei nem se existe hoje, né, cara? O que é ser brasileiro, né? É uma parada muito complexa, porque... Ah, porque é futebol, é carnaval. Pô, será que todo mundo pensa assim? Será que somente são... Isso é o suficiente para unir, né, um povo em prol desse sentimento de nação? Mas essa questão da independência do Brasil é interessante, porque, por exemplo, a gente vê lá, né, o Frei Caneca... Eu acho o Frei Caneca muito foda. Antes mesmo, né, de acontecer essa independência, né, entre aspas, o Frei Caneca já liderava, né, no Nordeste, né, o movimento republicano, emancipação, independência. E quando, né, o Pedro I, né, vai lá e declara independência e tudo mais, ele tenta, né, ele ortega, né, uma constituição que não representa, né, essa galera. Então, meio que rola ali uma guerra civil. Rolam várias guerras civis, né, ao longo da história do Brasil. E é curioso, né, essa imagem internacional que se tem do Brasil, né, de somos um país pacífico, que somos um país amistoso, um país hospitaleiro, sendo que, na verdade, até hoje, né, a nossa história é marcada por guerra, né? Antes eram guerras civis, né,
revoltas, né?
E hoje nós temos a guerra ao narcotráfico, né? Que, porra, mata 60 mil pessoas por ano, cara.
O lance é assim, é outra parada que eu acho que até eu comentei também no outro, acho que foi no do Shingeki no Kyojin, que eu cheguei a comentar. Que a ideia também é porque o nosso Estado, ele é repressor e ele abafa isso.
Sim, sim.
Ou seja,
isso nunca sai. Sempre teve revolução, teve revoluções no período regencial, tiveram revoltas, que a gente nem chama de revolução, para você ter uma ideia. O discurso, essa produção de memória, essa produção de discurso, ela é tão forte que a gente nem chama de revolução, de tentativas de revolução ou de guerra civil. E foi o que, e é o que aconteceu. Chamam de revolta, chamam usam os nomes, né? Tipo, sabe nada, balaiada e tal. Mas não chamam nunca de revolução, nunca de revolta. Por quê? Porque quando você chama disso, você dá uma certa legitimidade ao movimento. Sim, sim. Porque tu se revolta contra alguma coisa. E geralmente alguma coisa que tem um monte de gente que não tá concordando.
Isso aí. Aí continua passando a imagem também do homem cordial, né?
É, exatamente, cara. É, exatamente. Vem essa ideia do homem cordial. E isso constrói um Estado forte, né? Porque o Estado é tido como... Pô, eu já vi... Tem um amigo... Tem um camarada que estudou comigo lá na Rural, né? Inclusive. Ele é militar, né? E ele escreveu, ele foi pro Pará, para algum lugar, norte ou nordeste, não me recordo. E ele escreve sobre a importância de Duque de Caxias na unificação do Estado brasileiro.
Ah, sim. Da minha
forma. E eu já vi, e tem vários trabalhos sobre isso, ele não é o único, né, infelizmente.
Tanto que o Duque de Caxias era conhecido como, entre aspas, né, o pacificador, né?
Ele era pacificador, matando todo mundo,
metendo bala.
É, lembrando que pacificador também é o nome de uma arma, né? Sério, pô. Acho que era um coach, o coach Peacemaker.
Peacemaker, é.
Caralho, muito bom. essa eu não sabia, não, eu confesso. Cara, tipo, essa ideia também, né? Quebra a outra ideia que falam que, porque o brasileiro aceita tudo. O brasileiro é passivo, meu irmão, porra nenhuma, parceiro. A nossa história é construída em cima de guerra, de morte, de tudo que é ruim, cara. E
só
hoje em dia, como eu falei, né, a gente tem, né, essa guerra, né, o tráfico que mata gente pra caralho, mata mais gente que na guerra da Síria. Cara, isso é impressionante, né, cara? A galera fala tanto, não porque a guerra da Síria, né, durante tanto tempo falando, e, mano, a gente tá passando por uma situação bizarra no país que mata tanto quanto a guerra na Síria. E meio que pra gente, tipo, já que não tem uma badeia...
Mas é um lance do... mais uma vez, essa manipulação de discurso, porque ninguém fala de que é guerra civil, ninguém fala que é um total um conflito total dentro do país, eles falam que é uma questão, exato, de segurança. A segurança pública tem problema. Quando você coloca dessa forma, você coloca o Estado de um lado e todos os outros como bandido do outro. Então, torna-se, de fato, cara, um problema de segurança pública.
A própria Rocinha, cara, olha o tamanho daquilo. Né? O Estado não manda lá, o Brasil não manda ali dentro. Como que não é uma guerra civil essa porra? Se tem, existe um território dentro do país, que um território dentro do Estado que o Estado não manda, né? Porra é essa? Como que essa porra não é guerra civil? Mas é aquilo, né?
E o Naruto? E o Naruto?
O que o Naruto falaria sobre isso?
É, até baiou.
Ah, muito bom. Enfim, sistema da golpe.
Ia ter alguma cena dele no balanço agora.
É, todo triste. Tá batido, sendo excluído.
Na verdade,
o
Naruto perdeu os pais aí na guerra do Algarve de Drogas, ninguém conta.
Caraca, o Naruto brasileiro.
Ninguém fala isso aí, essa verdade ninguém fala.
Foi abafado dentro da linha aí, ó. Ninguém fala. Mas enfim, vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre o Hobbes?
Nessa, eu até tinha, mas como a gente entrou nesse tema do... da situação brasileira, eu pensei em outras coisas e perdi o raciocínio do Hobbit, do Naruto que eu tinha pensado.
É, foda, né? A gente começa falando de Naruto e termina.
Pô, você fala de. Na verdade, a gente tá falando o quê? A gente tá falando da construção do Estado e da formação de contratos tácitos, né? Eles vão chamar de contratos tácitos. E não tem como a gente falar disso e não entrar na situação do Estado brasileiro, né? Do nosso Estado que a gente tem.
Eu ia fazer um paralelo, até tinha até esquecido já, que era entre essa filosofia do Hobbes e ia trazer até um pouco da geografia aqui para o programa, né? Porque esse comportamento cuidadoso, né, com a localização, tudo isso me lembra muito um dos livros basilares da geografia, que é a geografia, isso serve primeiramente para fazer a guerra, se eu não me engano. Você vê bem isso, os mapas, né, como algo muito valioso em situações de conflito, que você vê, tem um regime militar, justo que é procurado para esconder, para abafar, para ter o controle, são os mapas.
Interessante, sabe? Maneiro.
É tanto que eles focam bastante no anime, tanto no abertura do anime, geralmente, tem muito do mapa, né, da região, ver como é que é a divisão das vilas, e essa estrutura geográfica é muito importante no contexto do anime. Tanto a questão das vilas ocultas, quanto, porque não mostra tanto, não dá tanta atenção, mas por exemplo, tem uma parte que mostra os samurais, por exemplo, que eles estão numa área que é, tipo, não é oculta, né? E mostra como é que funciona esse recorte, como as vilas cercam as regiões, como elas vendem proteção para as regiões que não tem... Porque é o que eles fazem, né? A gente não fala isso. As vilas, na verdade, elas privatizam a segurança.
Olha aí, ó.
Exatamente.
Porque eles vendem.
Até isso, eu até enviei para vocês agora um mapa aqui de Naruto, como é que são as vilas. Aí vocês reparam que a parte do Pain, que era sempre guerra, aquela parte da Vila da Chuva, vocês veem no mapa como ela tá bem no meio de outras três grandes potências. E ela pequenininha ali, sempre em guerra, sofrendo as consequências.
Sim, sim, ela tá no meio ali, né? É a bucha, né?
É, porque puxando para esse lado do Pain, também é interessante mencionar como durante o anime aparecem muitos personagens que eles são vítimas desse conflito, que eles não estão nas grandes potências, né, que seriam as vilas ocultas, né, mas que sofreram, várias, inclusive nos fillers, né, aqueles fillers que inventam, geralmente, sim, sim. No filme, sempre é uma vila ali abandonada, perdeu uma região aleatória que por causa desses conflitos, dessa guerra civil, sofreu. Então ele mostra um pouco também das consequências para essas pequenas comunidades que estão no caminho, né?
Isso aí que vocês até vê, né? Que quando se unem os grandes cinco líderes, né? Os cinco Kages, pô, tem uma porrada de outras vilas. Cadê os representantes delas? Não, não importa, né? Não aparece, porque são vilas pequenas.
Olha aí a crítica do programa aí é o Conselho de Segurança da ONU.
Não, mas aí, pô, sério.
Aqui tem crítica, parceiro.
Sério, porque você geralmente esses das vilas pequenas, quando aparecem, são vilões, pô. Você vê no clássico, no Exame Chunin, o pessoal da Vila do Som. Você vê o Pen, a Vila da Chuva. E tu não vê nenhum. Os grandes líderes, né, geralmente são vilões apenas.
E eles são, assim, eles aparecem como vilões. Se a gente for parar para analisar, eles aparecem como vilões porque eles se revoltaram. Porque o resto da comunidade tá ali quietinha, sofrendo, calada. O camarada que se revolta é colocado como vilão, como inimigo das vilas.
Isso aí.
E falando nessa questão aí que vocês falaram, que não existe nenhum representante, né, dessa outra galera, pode, porque, porra, quem, querendo ou não, quem manda no mundo de verdade, né, é o Conselho de Segurança da ONU, né, é o principal conselho da ONU. Cara, a gente não vê nenhum líder islâmico ali representando nenhum líder árabe, são só o quê? A China, né, a China, Inglaterra, é, França, Estados Unidos e mais quem?
Caraca, tem razão.
Acho que falta um, né? Acho que a Alemanha, né? Alemanha? Acho que deve ser a Alemanha, não lembro agora. Mas enfim, não tem, a gente não vê nenhuma liderança, cara, ali dessa galera aqui. Porra, eu acho que as pessoas que seguem, né, o Islã...
Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, que tá aqui no negócio do... Não.
Isso, é a Rússia, é a Rússia. E a gente não vê, né, um...
É porque a gente fala, né... Isso, a gente se esquece, chama sempre de Inglaterra?
É, verdade. É.
Só uma última observação, só para pegar esse gancho do que ele falou das lideranças, nessa questão do Hobbes, o Hobbes é um absolutista, né? Então também tem essa ideia de que no final, as grandes vilas tem um líder que coordena a vila.
Não, mas é realmente é, essa questão é que e é interessante você pensar que é, a todo momento, se vocês repararem, provavelmente, é, o Hobbes ele não fala nada sobre Deus, né? Que o que justifica o poder do soberano, né? Do rei, é Deus, não. Ele fala o que justifica o poder do soberano é o povo, é a necessidade do povo precisar de um líder para evitar justamente, né, esses conflitos, essa violência. É, e
caraca.
É interessante porque a galera fica puta com ele, né? Por isso, né? Porra, como assim? Porque ele meio que tá excluindo, né, o papel ali religioso, né? Da construção do Estado.
Não, e até religioso, né? Lembrou que a Kaguya, no caso, seria uma deusa, né? Que até existe mesmo na mitologia japonesa.
É, tem várias representações, né? Tem várias representações. O Amaterasu também é uma divindade. O Suzano também é uma divindade. Tem várias.
Caraca, tinha que falar muito disso também, né, cara? As referências mitológicas.
Mitológico, shintoísta, tem muito bagulho no. A Naruto tem muita parada pra falar. Quando o anime ele é muito longo. Os caras começam a pegar todas as referências mitológicas possíveis e impossíveis do país pra fazer o negócio. A anime tem essas paradas. Os caras começam. Quando não tem um eixo, tipo, sei lá, não, falar
tem,
de.
Tem razão.
Rurouni Kenshin, Samurai X. Tem um eixo ali, né? Que era Meiji, aí tem fala do processo dos anarquistas e tal. Aí vai caminhando nisso aí até mostrar a vivência dele, tentando se redimir. Aí tem um eixo, vai seguindo ele. Agora, quando é shonen grandão, tipo Naruto, One Piece, Bleach... Pô, Bleach entrou os caras do espanhol, alemão, meteram tudo no bagulho.
Vira uma salada de fruta, né, cara?
Entrando no próximo autor, né, que é o John Locke, provavelmente também você já deve ter, né, os ouvintes já devem ter falado, né, ouvido falar do John Locke, e ele, né, ele também acha necessário a existência de um Estado, só que o pensamento dele, né, difere um pouco do Hobbes, né, porque ele foca que esse poder, né, do Estado. Porque em Hobbes, o Estado ele é total, né? Ele manda na porra toda. Ele manda nos indivíduos. Já pro Locke...
E o Hobbes tem a ideia da figura também uníssona, né?
Sim.
Absolutismo, no caso.
É, sim. E já o Locke, né? Ele pensa, né, a necessidade de um Estado. Só que esse Estado pro Locke, né, é menor se a gente for comparar do Hobbes. Mas, e também tem algumas diferenças, né? Se a natureza, né? Se, no caso, o homem, pro Hobbes, fica, né, no estado de guerra, peraí. Tô falando merda. É, enfim, o problema pro Locke é que, na verdade, não é o estado de guerra, né? Pra criação do Estado. Né? A necessidade essencial do Estado, da criação dele, não é o estado de guerra. mas sim a questão do julgamento, né? A questão da justiça. Quem é que vai fazer, né, essa justiça? E ele fundamenta, né, toda uma teoria para poder fundamentar essa questão, né? Porque nessa questão do julgamento, né, qualquer um tem o direito de julgar qualquer um, né? Por exemplo, eu vivo num lugar que não tem Estado. Aí o debate foi... Não, na verdade, eu vivo num lugar, aí, sei lá, do nada some alguma coisa na minha casa. Aí o Edevat mora no meu lado. Aí eu vou, suponho que seja que foi o Edevat. Falei, pô, foi o Edevat que me roubou esse filho da puta.
Isso?
Eu já não gosto
que
dele.
Isso?
Eu já não gosto
dele. Eu vou sair da gravação agora.
Que isso? Mas o que é isso? E como eu já não gosto, né, cara, do Edevat, eu vou culpar ele e vou julgar ele da maneira que eu achar melhor, né? Vou pegar meu oitão, vou na casa dele e vou matar ele, foda-se. Esse é o meu julgamento.
Eu tô muito triste.
E é o julgamento de vários
brasileiros. Eu tô triste com o rumo que você tá tomando.
Mas enfim. E eu posso castigar, né? O Edevat da forma que eu quiser. Eu posso matar ele, sei lá, posso cortar um braço dele.
Não tá melhorando.
Colocar um demônio, posso colocar um demônio de nove caudas dentro dele.
Tá, melhorou um pouquinho.
Posso amaldiçoar ele.
Ele vai ficar sem amigos.
Vai ficar sozinho no balanço. Então, pro Orlok, né, essa é um dos problemas principais que ele encontra. Então, qual é a solução, né, para esse problema? É transferir, né, o poder executivo pro Estado. O homem, ele não pode ser o próprio juiz, né, do seu julgamento, porque não é que o juiz, né, ele é imparcial, mas as chances de eu julgar uma coisa que aconteceu comigo mesmo e ser parcial, né, é muito alta, né? A gente pode usar um exemplo aí que não existe, né, tipo, por exemplo, um juiz julgando um ex-presidente aí da República, que ele não tem muito afeto.
Na vida real, jamais.
Só em literatura que isso acontece.
Só em anime.
Aí ele vai e ele, tipo, meio que fica trocando ali umas mensagens, né, com o promotor, com...
Combinando provas.
Então, é isso aí. Porra, cara, inclusive a gente tá refutando aqui o Loki, né, cara? E, Loki, tu falou que tinha que ter essa porra. Pô, é pra fazer aí, cara. Já era, mano. A gente refutou o Loki aqui, ó.
De bobeira aí, ó.
Tinha fazer o Edo Tensei pra ele ver isso aí.
Tem que fazer o Tensei. Olha aí, o Edo Tensei e os limites da bioética aí, ó. Mas enfim. A parcialidade, né, segundo o Locke, não produz guerra, né? Então, pro Locke, né, o estado de natureza, ele não produz guerra, ele produz parcialidade, e esse é um dos grandes problemas que o Locke encontra, né, nesse estado de natureza, é a parcialidade. Enfim. E a gente consegue, né, encontrar isso do Naruto, com o caso do Sasuke e do Itachi, né? Que o Sasuke cresce querendo vingar, né, o seu clã, a destruição do seu clã, né, pelo seu irmão, o Itachi. E ele, a história que contam pra ele, né, é a história que o Itachi simplesmente matou toda a família, foda-se, inclusive aí internar até dias, né, porque a família dele tava pesando aí no Wi-Fi. E ele não tava conseguindo escutar a história no cast, porque a família tava usando Wi-Fi pra baixar um pornozão, de repente.
Sem falar que era um cabide de emprego infinito, né? Porque todo mundo ali era PF de Konoha.
Todo mundo era polícia. Essa crítica aí também é polícia, né? Todo mundo ali era indicado aí, ó. Era um nepotismo aí também que só acontece em anime.
Só aquele clã era polícia, cara.
Mas será que eles sabiam fritar hambúrguer, de repente? Eu sei que o Itai sai fritar ovo, né? Fica bonito. Mas enfim, aí, né, ele vai, o Sasuke cresce, né, com esse desejo de vingar o cão e matar o irmão. Ele vai e mata o irmão, né? Finalmente conseguiu, né, matar o irmão. Depois ele descobre que, na verdade, quem foi cuzão, né, foi o próprio Konoha, né? Konoha, na verdade, quem foi cuzão foi o clã dele, né? Que queria dar um golpe, né?
É, eles queriam, eles estavam arrumando um golpe de Estado.
No... E isso iria gerar uma guerra, né? Muita gente ia morrer. Então o Itachi, né? Ele viu.
Só licença, alguém aqui lembra o motivo deles quererem dar o golpe?
Eles queriam poder, né, cara? Provavelmente.
Eles queriam poder pra eles. Eles achavam que o sistema não tava funcionando.
É,
que...
igual o Madara. O Madara também queria dar um golpe porque.
O do. Assim, remete um pouco ao. Não sei se vocês já leram a respeito do movimento que deu origem à Era Meiji no Japão.
Não.
É que remete um pouco, que tinha um movimento que era um quando se estuda no Ocidente, se chama de movimento anarquista, que era um grupo que queria tomar, criaram o Estado na Era Meiji. Que... Eles remetem um pouco a isso durante nessa parada do Shiho. Mas tem algumas semelhanças, fora a questão familiar, né, que ali é só aquela família, no outro tinha mesmo um grupo. Até, não sei, vocês já assistiram o Samurai X?
Não.
Eu não. Até hoje não.
Nunca assisti. Pô, meu Deus do céu, que mais que pô, dos melhores animes que tem.
Não, mas já achei interessante.
O autor é meio pedófilo? É, mas o anime é bom. É, porque ele foi preso aí por pedofilia, eu acho.
Que isso? Eu ia falar.
Foi, mas o anime não tem nada disso, não. Ele só na privada. Não,
eu ia falar até que ia sair daqui já pesquisando, que o História no Cast é conteúdo, é conhecimento, que eu ao vivo já quero aprender outras coisas. Agora eu tô receoso.
Mas voltando, mas é bom porque mostra um pouco desse ponto aí da história do Japão. É porque, como a gente tem muita, a gente está usando como referência uma filosofia ocidental, a gente perde um pouco essas outras referências que tem, né?
Sim. Mas enfim, aí é, depois que o Sasuke matou o irmão, ele descobre, né, que o irmão na verdade estava protegendo o Konoha. E ele vai, aí, cara, tem até um meme que é muito engraçado, que é o Tobi que tá falando com ele, né, que no caso era o Obito. Aí vai falar assim, não, mas o teu irmão, ele não matou o teu clã à toa, não, ele tava querendo proteger Konoha. Aí o Sasuke vai falar, porra, então eu vou matar todo mundo de Konoha, caralho. Aí o Obito vai falar, puta que pariu, irmão, tu não aprendeu nada.
Tá safado.
Caralho, mano, o maluco, porra, teu irmão morreu pra... O teu irmão desgraçou a vida dele toda, do clã dele todo, pra poder proteger a Konoha, e tu vai até matar a Konoha. Pô, então ele fez tudo em vão, seu arrombado.
Não, e pior que depois, quando ele se regenera, né, entre aspas, a ideia dele é qual? É governar a Konoha.
Isso falou. Que eu ia falar, ele quer virar Hokage depois, olha isso.
É, depois...
Cara, na moral, mano, o Sasuke é muito mimado, né? Puta
que pariu. É legal essa parte que ele fala, que ele quer virar Hokage, que eu acho que no mesmo episódio o Kiba também fala, e ninguém dá atenção pra ele.
Ele é cago pra ele.
O Kiba é aquele maluco lá do Adestrador de Cães?
Isso!
Isso, pô.
Qual que é o nome do canal que
participa? Do Akamaru.
Akamaru é o nome do cachorro, né?
Isso aí, pô, do cãozinho.
Ah, Akamaru.
Isso. Adestrador de cães aí, ó.
Muito bom, muito bom.
É, mas, então, resumindo, né, pro Loki, o Estado ele não tem que intervir, né, dos direitos naturais do Loki, é vida, liberdade, propriedade. E para ele, né, o indivíduo é autônomo. E isso é um dos fundamentos, um dos princípios que fundamentam, né, o liberalismo. É o Estado ser menor em suas funções. E pro Loki, né? Eu já tinha falado antes só do poder executivo, né? Mas uma das melhores formas para limitar o poder estatal, né, pro Loki, é a criação, é de você dividir os poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. E no caso pro Robin, né, o rei, né, faz tudo, foda-se. E o que eu também disse antes, né, que pro a questão do estado de natureza, né, que o que envolve os seus interesses, as paixões racionalizadas. É porque pro Hobbes é a paixão, né, que pro Locke é essa paixão racionalizada, e isso gera, né, a condição da sociabilidade precária. Porque pro Hobbes, né, como a gente tinha dito antes, o indivíduo em estado de natureza, a vida é totalmente precária, não existe uma sociedade funcionando. Aqui já pro Locke, né, é uma sociedade precária. Ou seja, existe sim uma sociabilidade, só que ela é precária. E, no caso, né, tem que ter a criação, né, de um Estado civil, para julgar e punir, né, os transgressores da lei, sendo esse um Estado, segundo ele, imparcial, né? E é basicamente um pouco disso que o Locke fala, né, pelo menos da, ali na, na questão política, né? Também tem a parte econômica também, que é um pouco interessante, né, de se falar, mas acho que é melhor deixar para outro episódio. Mas, enfim, vocês têm mais alguma coisa aí para falar sobre...
Bom, é bom a gente fazer um recorte também quando a gente fala do pensamento desses, desses ideais naturalistas, a gente localizar onde é que os autores estão, né? Por exemplo, o Hobbes, ele vai falar no século XVI, XVII, o Locke ele já está no período do iluminismo. Sim. Então as ideias dele já têm uma maior influência dessa na questão mais racional das ciências que estão surgindo, de estudos mais aprofundados.
Tem gente que fala que o Locke ele criou o conceito dos Estados Unidos, né? O que os Estados Unidos aplicou, né, na sua criação, em como o Estado iria funcionar. Não só o lado político, mas o lado econômico também, né?
É, porque ele tem essa ideia da defesa da propriedade, né? É porque não vê só a propriedade, não só assim, propriedade material, mas a propriedade em si. Os direitos individuais, muitas vezes, são vistos como propriedade, né?
Tinha pensado também, né, que você fez a diferença do homem natural de Hobbes pro Locke, né? Pensei também, me corrijam se eu estiver errado, tá, em algum momento. Quero também falar do alinhamento emocional desse homem natural, né? Que apesar dele ser naturalmente racional, ele não era invariavelmente bom, né? Isso quer dizer que egoísmo, vingança, ímpeto pela destruição, tudo isso ainda faria parte, né, da constituição humana. Eu tinha pensado em fazer o paralelo com as bijus no Naruto, né? Que a gente vê a criação delas, tipo, não eram cruéis quando surgiram no mundo, quando criadas lá pelo grande sábio, mas que depois, se relacionando com o homem, que elas passaram a ser ofensivas e a nutrir esse forte desejo de vingança.
Você acabou de fazer a bola aí, a abertura aí pro próximo Juiz Natural.
Mas aí a gente já vai pro outro camarada aí.
O Jean-Jacques Rousseau, né, que é o... Aí. Todo mundo já escutou também essa frase, que o homem nasce bom na sociedade corrompe. Também ele não disse essa frase, mas é a mesma coisa pro Robin, né?
Eu acho que alguém, em algum momento, alguém fez um fichamento. Aí que outras...
São bonitas, são bonitas, né, gente?
Tem impacto, era impacto.
Sim, sim.
É frase bonita. Imagina isso numa lápide, cara. Fica bonito demais.
É verdade. Então, basicamente, né, o Devast já falou sobre o pensamento, né, do Rousseau. Que na contrapartida, né, de Hobbes, o Rousseau acredita que, na realidade, né, o ser humano, no seu estado de natureza, ele carrega a sua verdadeira essência. Né, e ele defende que antes da criação, né, desse estado, o ser humano vivia em plenas condições, que é aquela questão do bom selvagem, né, que basicamente... inclusive, eu acho que quando ele fala essa questão do bom selvagem, é porque eu não tenho certeza. Mas eu acho que ele está se referindo aos índios, né? Aos povos originários aqui das Américas, porque muitas coisas que eram encontradas aqui, né, o modelo de sociedade dessas pessoas, né, foram levadas para a Europa, e isso influenciou muitos autores. Né? Assim, pode ser que, inclusive, né, o Rousseau tenha sido influenciado por esses autores. E o Rousseau, né, ele defende, né, a sociedade moderna, né, e principalmente a propriedade privada, né, elas destroem o Estado verdadeiro, né, o Estado de natureza de liberdade, essa verdadeira liberdade, gerando conflitos que de outra forma, embora eles possam... Né, existir pontualmente, eles não seriam tão severos. Ou seja, o que o Rousseau está dizendo? Que não é porque a galera estava ali sem, né, essa... Por exemplo, os índios. Os índios, né, a gente tem que tomar cuidado, né, até hoje, porque tem muita gente que acha que índio, né, cara, é uma coisa só. Inclusive, a gente fala muito bem sobre essa questão no segundo história, no segundo episódio de história no cast, que é o que ia ser índio, que a gente participou o Kalil, meu ex-professor de América, que é um excelente professor, e o youtuber indígena, que foi o Christian. E a gente falou muito sobre essa questão, né, de índio ser uma coisa só. Mas, enfim, existiam várias tribos, né? Existiam os Guaianás, os Tupinambás, que, inclusive, eles eram rivais, né? Eles se odiavam. Ou seja, o Russo está dizendo que existia, assim, existia conflito. Só que não era da mesma... Não era tão severo como existe agora, né? E nessa posição, que é o que... Eu tô contrariando, né? Parece que o homem é pacífico, não, mas ele não é tão agressivo quanto, né, dentro da sociedade que está... essa sociedade condiciona ele, que meio que o Russo diz aqui do que não é, né? Parece, né? O não ser, o parecer. O que me faz, né, comprar um carro, sei lá, cara, de 500 mil reais... Se um carro de 20 mil reais também faz a mesma coisa que esse carro, né?
Isso aí.
Me locomove, né? Porque o objetivo do carro é esse, né? É te locomover.
Mas objetivo primário, né?
Sim, é. O objetivo primário dele era me locomover. Ou seja, o que um carro de 500 mil faz, né? Um carro também de 20 mil faz, né? Obviamente não na mesma velocidade, né? Mas não no mesmo.
Mas os dois a 80 quilômetros.
Quem dura mais tempo?
Qual é assaltado primeiro aqui, no Rio de Janeiro? 280 quilômetros por hora. Mas, enfim, o Russo, ele acredita, né, que nesse estado de natureza o homem possui uma moral que ainda não foi corrompida. Né, entendendo essa moral como algo inato. Né, que fica claro que afirma que, nessa afirmação, né, que o homem, ele possui uma repugnância inata a ver outros das suas pais sofrerem. E o Russo, ele atribui essa corrupção, essa moral dessa sociedade organizada, né? Ou seja, o que o Russo está querendo dizer aqui? Que esses princípios que regem a nossa sociedade faz com que a gente se corrompa, né? Você se pergunta aí, porra, por que que, de repente, um executivo aí que tem uma empresa de construção civil que já tem dinheiro pra caralho simplesmente cria um sistema de propina, tipo, ele cria dentro da empresa dele uma área só para distribuir propina para poder ganhar mais dinheiro, né, para poder comprar licitações de obras, sendo que ele já é rico, né? Se ele já é rico, por que que ele quer mais riqueza, né? Porque dentro dessa sociedade, né, essa lógica de quanto mais você ter, melhor você motiva, né, o homem a fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de sistema. Né? Então, para o Rousseau, né, qual que é a saída desse sistema? Né? É meio que uma democracia direta, né? Negar a democracia representativa, que é o que a gente tem hoje. Né? Mas, enfim, o Rousseau, ele é um autor um pouquinho mais complicado
que os outros. É bem mais complexo que os outros mesmo, nesse sentido de pensamento filosófico. Sim, sim. Ele é bem mais complexo do que...
Sim, ele é bem mais complexo... E confesso que dos três ele é o que eu menos estudei, mas acho que isso que eu falei é um pouquinho, vamos dizer que dá para entender mais ou menos, né, a proposta e de como que o Rousseau enxerga a sociedade. Né? E para exemplificar, né, esse pensamento do Rousseau, eu acho que não existe melhor exemplo do que do Nagato, né? O Nagato, ele é construído no Naruto, né, como um jovem sensível, gentil, né, que ele sempre estava chorando, né, assim, uma pessoa muito emotiva, né, e mesmo que ele tenha visto, né, os seus pais morrerem na sua frente, ele ainda assim, né, acreditava que o mundo ele podia ser um lugar melhor.
Sim, mas... sim, tanto, rapidinho, que você até vê que a Akatsuki, né, que ele cria com os amigos, significa amanhecer.
Com os amigos.
Ele cria com aquela menina e o menino.
Eu tô ligado. Mas ficou engraçado.
Mas aí, né, a gente vê que o Hahiko, né? Acho que é assim que fala, né? Yahiko, Hahiko, sei lá.
Aí ele me pegou.
Que é o amigo dele que é morto na frente dele.
Sim,
ele, na verdade, ele foi obrigado a matar, né? O melhor amigo.
Ele é obrigado por um líder de milícia lá, né? Uma coisa assim.
É basicamente isso aí. Aí, né, diante, né, desse acontecimento, né, o Nagato, ele se afundou num sentimento de ódio misturado com tristeza e se tornou, né, o líder da Akatsuki. E para poder, né, atingir, né, os objetivos dele, né, o Nagato, ele faz de tudo, né? Ele se torna um ser humano que não liga, né, para que inocente morra, tanto que quando ele invade, né, Konoha, ele mata caralhada de gente.
Isso aí, a versão do Naruto de uma organização terrorista, né?
Pois é. Mas aí, né, isso exemplifica, né, como que essa sociedade, né, transformou um jovem que era tão gentil, um ser humano tão impiedoso, né, e cruel, né, e aí é aquilo que eu tava falando antes, né, a solução, né, para esse problema, né, é uma fundação de uma república que é construída com um contrato social legítimo. Então o Rousseau, né, acredita que esse contrato, né, social que já está vigorando, né, há muitos anos, não era mais legítimo, né, ele não tava mais funcionando. E o Rousseau também, ele preza muito pela questão do coletivo, né? O Locke, ele foca mais, né, nessa questão do individual, e o Rousseau foca mais nessa questão do coletivo. Olha aí, o Rousseau comunista.
Nos primórdios do pensamento socialista, a leitura do Rousseau vai ser importante. Não só socialismo, mas anarquista também, né? Porque ele fala esse retorno ao estado de natureza. Ele fala muito desse retorno ao estado de natureza. Então, esses princípios de comunidade são muito utilizados. Por isso que eu acho que é por isso também, assim, que é bom. Que o pensamento dele é um pouco mais. É um pouco não, é bastante mais complexo. Pelo menos, se você for parar para analisar mais a fundo, do que os pensamentos do Hobbes e do Locke. E ele é utilizado de maneira mais complexa também. Por outros pensadores, e até quando debates são iniciados, ele é utilizado de maneira...
Não, a forma mais simples que eu achei aqui de sintetizar ele, né, que ele fala que o homem é naturalmente bom, né, mas com a vida em sociedade, em algum momento se predispõe à depravação, né, eu encontrei essa palavra. Aí eu não consegui parar de pensar no exemplo já do Jiraiya, né, do Ero Sennin.
Sim. E vocês têm mais alguma coisa aí pra falar, né, sobre...
Eu queria apontar só um negócio que eu acho interessante desses pensadores do jornalismo. Como eles são. Aí, mas a gente vai ser um pouco. No Naruto tem, obviamente, porque é explorado em diversas obras de ficção. Mas se você parar para observar, muitos desses conceitos são utilizados na elaboração de personagens. Você, quantos vilões você conhece que o cara era bom, aí acontece uma merda e o cara fica. Perde totalmente a fé na humanidade, começa a achar que as coisas têm que ser feitas do jeito dele, aí começa a atropelar os princípios morais e éticos.
Caraca, te falar que é o que eu mais odeio em construção de vilão é isso, cara. Você tem lá um vilão foda, o cara incrível, aí você descobre que no passado ele era bonzinho, e aconteceu algo, e ele ficou daquele jeito.
Pô, em anime acontece.
Nossa, eu só quando curto.
E em contrapartida também existe o vilão também, que ele é muito formulado na ideia do Hobbes, né? De que todo mundo é mau e que ele tem que defender a qualquer custo. Sim. Isso também é um arquétipo muito utilizado.
E é raro ter um desses que não fica raso, né, cara?
É, exatamente. Geralmente esses são os métodos mais raros de criação, de elaboração de personagem, né, geralmente. Difícil ter um que se baseie nesses fundamentos.
Quando eles mudam isso, é quando colocam um personagem que você não sabe, tipo, a origem dele. Tipo, por exemplo, Coringa, né?
É, aí ele fica essa ideia de caos. Ele fica baseado mais no caos. Mas mesmo assim...
Chaotic Evil.
É, fica caótico e mal mesmo.
Cara, eu gosto muito do Ultron, cara. Porque, porra, o Ultron, eu vou ter que fazer essa defesa aqui do Ultron.
Vai defender a máquina? Vai defender a máquina?
Sei. Eu vou defender. Até sei o que ele vai falar, eu sei o que ele vai falar.
O Ultron, meu amigo,
fala aí, Leandro.
Ele é um robô, né? Ele é uma inteligência artificial, um conhecimento vasto da humanidade. E qual é a conclusão dele, né? Porque ele foi feito pra falar de, porra, não, você foi feito pra manter a paz. O cara, ele deu uma olhadinha, eu fico imaginando, ele chegou assim, ele deu uma olhadinha pro lado, olhou pro outro e falou, meu irmão, essa porra não tem jeito. Só pra manter a paz, eu tenho que matar todo mundo. É o único jeito, eu tenho que matar todo mundo. Aí sim vai ter paz, pra você ver, cara. Pensamento racional, não tem nada de ser ruim, não tem nada de maldade. O racional falou, pô, já que eu tenho que manter a paz. Qual a única maneira de bater a paz? Matando todo mundo, que aí ninguém vai tampar na porrada e vai ter paz. Olha aí, cara, eu tenho que defender o Ultron.
Cinco minutos na internet.
Não é,
né?
É? Pô, ele ficou 5 minutos, né? Ele foi na página dos comentários do G1, cara. Ele falou, meu irmão, olha essa porra, meu amigo. Não tem como.
Não, o comentário do UOL, cara, não dá, mano.
Viu aquele tiozinho com aquele boné, de boné das Casas Bahia com óculos preto dentro do carro, falando merda pra caralho, porque tem que matar essa porra. Mas não dá, mano, não dá. Eu faria mesmo.
Mas tu falou uma coisa bonita aí que me deu, que eu até lembrei de uma frase, né, que bem e mal é um lado de uma moeda, e a racionalidade é o outro lado da moeda.
Porra, viado, eu tô confuso agora, fiquei igual a Nazaré.
A Nazaré de humano.
Eu já vi. Eu tô aqui bom. Igual a Nazaré, mano. Entendi, não. Qual que é o lado da racionalidade, então, mano? Tem 3 lados, então,
mano? Não, cara, o bem e o mal é um lado só. Tá no lado só da moeda, o bem e o mal. Tipo Yin Yang.
Ah!
Aí no verso tá a racionalidade.
Ah, tá agora. Porra, gostei, mano. Essa eu nunca tinha ouvido, não, mano. Essa aí é boa. Gostei. Mas falando em Naruto, né, agora tem o Boruto, né, cara?
O Boruto tem, não.
Boruto, cara. Puta, os caras querem ganhar, quer continuar ganhando dinheiro, né, cara?
O Boruto é muito... eles construíram... Eles colocaram o Boruto, acho que meio que numa leva pra conseguir pegar esse público novo, né? Eles têm novas... Tipo, tem novos gadgets, tem novas ferramentas, tem formas de comunicação distintas.
Nossa, eles usam celulares agora?
Celular, eu não me recordo assim, não, mas tem várias tecnologias.
Pô, porque eu cansei de ver... eu cansei de ver no Naruto poste de eletricidade, né? Eu lembrei disso agora.
Naruto não faz sentido tecnologicamente. Sim,
vocês lembram no último episódio, né? Que aquilo tudo tá se passando atrás de Tóquio moderna, né? Não, isso dá uma revolta, cara.
Caralho,
o final é isso, Tudo aquilo ali se passa na atualidade, atrás de Tóquio.
Eu aí é foda, mano. Cara, eu só me lembro do... Eu só me lembro daquela frase, mano, que... Como é que é? É tempos ruins constroem homens fortes e tempos bons constroem homens fracos.
Ah, é meme também, pô, cara.
O Boruto é isso aí, mano. É um cara mimado, né? E é isso. É pronto, acabou, né? Basicamente isso. Enfim, acho que não tem mais pra falar, não, né? Não sei. Tem? Ah,
só reforçar, né? Mandar um recado pros ouvintes, né? Avisar que o História no Pente, além de oferecer este maravilhoso podcast, também possui diversos artigos em seu blog. Parte das falas desse programa foram baseadas em um artigo lá mesmo. Então, galera, corre lá.
Caralho, que é isso, cara?
Caralho,
eu tô me sentindo humilhado aqui com a minha voz, mano.
Tem que fazer uma tirada dessa aí todo final.
Mano. Eu tô me sentindo humilhado aqui com a minha voz.
Todo episódio basear em algum artigo.
Sim. Mas enfim. É isso então, rapaziada. Valeu aí. E que Naruto abençoe aí, né? A sexta-feira de vocês. E hoje eu vou encher a cara porque esse é meu jeito ninja de ser.
Muito bom.